Bezat Hashem, a gente está no Daf Nun Alef Amud Alef. Ontem vimos sobre um caso no qual a gente abre o corpo do animal e encontra que o seu estômago está furado. Vimos que tem um método de como descobrir se o furo foi feito antes da Shkita, durante a vida do animal, de maneira que na hora que o animal foi abatido, na hora da Shkita, ele já tinha esta falha. Ou será que o furo foi feito depois da Shkita? Então, o animal é kasher, porque na hora do abate ele estava inteiríssimo. Continua a Gemara e fala, Iglid piamaká, se quando a gente abre o corpo do animal logo depois da Shkita, a gente vê que o furo existente já está cicatrizado, ou seja, o sangue já está seco, já não está mais com uma ferida aberta. A gente pode ter certeza, isso é uma indicação, que este furo já existia há 3 dias antes da Shkita. Porque para que o sangue, para que a ferida se seque, se feche dentro do corpo do animal, leva pelo menos 3 dias. Loiglid piamaká. Porém, se a ferida ainda está aberta, a motzim b'chalala vai lá. Então a gente não tem como saber faz quanto tempo que este furo foi feito. Pode ser que o furo foi feito faz menos do que 3 dias. Por que isso é importante? É importante esse dado porque vamos supor que este animal foi vendido de uma pessoa para outra. E esse outro pegou o animal e fez a shkita. Ele vê que o animal é uma terifá. O animal tem uma falha interna. Se, de fato, o animal era uma treifá na hora da venda, então, na verdade, é uma venda inválida, um mekertaut, porque o objeto vendido não era o objeto sobre o qual eles tinham combinado. Eles tinham combinado de um animal sobre o qual pode ser feita a shkita. Esse animal é uma treifá. Logo, a venda não é válida e o comprador pode exigir o seu dinheiro de volta. Sendo assim, fala Agmará, a gente vê se o sangue já está seco, a ferida já está fechada, isso é uma indicação que o furo já estava ali faz pelo menos 3 dias, de maneira que se foi dentro deste período que aconteceu a venda, o comprador pode exigir o seu dinheiro de volta. Já se a ferida ainda está aberta, não temos certeza quando é que aconteceu esta falha no órgão do animal e por isso ele não vai poder exigir o seu dinheiro porque ele não tem uma prova que ele merece esta quantia. O mais shnami kol nekuv de alma de afal gav de lei kadam tarif mar. Pergunta Agmará, por que com relação a todos os outros trifot que vimos na nossa Mishnah, se temos um furo, a gente já diz imediatamente que o animal é uma trifá. Porém, com relação a Beta Kossot, ao maço, essa parte do estômago, vimos no fim do shiur de ontem, que se não encontramos nem um pouquinho de sangue na região, isso é uma indicação que o furo aconteceu depois da morte do animal. Assim vimos no Daf de ontem, que se tem um furo no estômago sem nenhuma gota de sangue, a gente conclui que o furo aconteceu depois da Shkita e o animal é kasher, porque a gente não aplica esta regra com relação às outras trefot, como o furo na membrana do cérebro ou o furo no pulmão. Responde a Gemara, Hatam lei kamid le misrach, haka keva de idamachat, ita de kodam shkitao, misrach hava saich. Ou seja, nesse caso, já que o furo aconteceu através de uma agulha, por isso a gente espera que vai ter uma gota de sangue, ou um pouquinho de sangue, na agulha, na ponta da agulha. Com relação às outras falhas, pode ser que o tecido do pulmão se cortou, se furou, e o sangue acabou se espalhando através da umidade que tem na região. Porém, se o furo aconteceu através de uma agulha, o fato que a gente vê que toda a agulha está limpa, sem nem um pouco de sangue, isso é uma indicação que o furo aconteceu depois que o animal já estava morto, depois da Shkita, e por isso o animal é kasher. Amarlei da Safra le Abayei. Contou uma vez o Rav Safra para o Abayei. Hazimar, Haituru Rabanan de Atame Marava. Talvez o senhor pode ir conversar com um sábio que veio da terra de Israel para a Babilônia. Viamar Rabavira Shamni. E ele se chama Rabavira. Viamar, e ele trouxe um ensinamento da terra de Israel. Maase Ubalifnei Rebi Mahat, Shelimtzet Beit HaKosot. Uma vez veio perante o Rebi este caso do Beit HaKosot, do omasso, essa parte do estômago, dentro do qual foi encontrada uma agulha, Mitzad Echad, e a agulha estava furando somente a primeira camada da parede do estômago, e não estava saindo pelo outro lado. Vetarfá, e o Rebbe disse que mesmo assim, o animal é taref. A princípio se contradiz o que vimos no dafo anterior, que somente caso a agulha furou desde um lado até o outro, as duas camadas da parede do estômago, somente nesse caso que o animal é taref. Sharachlei, então o mestre, o Abai, enviou um convite para este sábio venham visitar. Veroata ligabei. E este sábio não veio, não respondeu ao convite do mestre, o Abai. Azarhu ligabei. Então o próprio Abai, que ele queria averiguar este ensinamento, foi para o alojamento deste sábio. Avkai a igra. E este sábio estava no segundo andar, lá em cima. Amar neichot man veneite. Disse o Abai, por favor, desça para a gente conversar. Lonachit. Ele ignorou e não desceu. Salikur gabei. O próprio mestre, o próprio Abai, então subiu para ir conversar com ele. Amar emarei gufa de uvda echiava. Então falou o Abai para este sábio: me conte exatamente o que você viu com relação ao Rebbe na terra de Israel. Amarlei. Respondeu então o sábio: Maftir Knesiot Ana, eu era o responsável do Beit HaMidrash, Le'eila Merebi Rabba, perante o grande Rebbe. Ve'avra Vuna Tzipora, Rebiosimada, esses dois sábios estavam Yoshvin Lefanav, estavam sentados perante o Rebbe. Ubat Lefnei Rebbe Machat Shenemzet Be'ov Beit HaKosot Mitzad Echad. E veio perante o Rebbe uma pergunta sobre um animal que dentro do seu estômago, na parte do Beit HaKosot, foi encontrada uma agulha que tinha perfurado somente a primeira camada. Ve'afra Rebbe, o Rebbe inverteu, ou seja, viu, analisou o tecido do estômago do outro lado, o matzale a cortda, ele percebeu que tinha uma pequena gota de sangue do outro lado. Vetrifá, disse então o Rebbe, que podemos concluir que a agulha chegou a perfurar as duas camadas, e a prova é que agora a gente encontra uma gota de sangue do outro lado, e por isso o animal está taref. Ve'amar, disse então o Rebbe, imen shamaka kort dam minayin, se não tivesse um furo do outro lado, da onde veio o sangue? Ou seja, concluímos que a agulha perfurou toda a parede do estômago. Isso que eu aprendi do Rebbe. Amarlei, disse então Abayei, se é assim, tarach tarach leu gavra, porque eu precisei me esforçar de vir até aqui. Matnitni, isso é uma Mishnah clara. É dito claramente na nossa Mishnah que se o estômago foi perfurado de um lado até o outro, ele é taref. É óbvio que se a gente encontra uma gota de sangue do outro lado, isso é uma indicação que a parede foi furada completamente e por isso o animal é uma treifá. Na Flamenagak, uma outra treifá que vimos na nossa Mishnah é um animal que caiu do telhado, ou seja, ele estava no primeiro andar e caiu para baixo, caiu de uma certa altura. Nesse caso, o animal é treifá. O motivo é que a gente tem a suspeita que a coluna, alguma das partes da coluna, se deslocaram, ou alguma outra treifá, e por isso a gente diz que o animal é taref. A lei é que se a gente espera 24 horas e o animal continua vivo mesmo depois dessa queda, O animal é kasher. Amar avuna, diz o avuna, inyach behema lemala, uba umatz'a lemata. Se o animal foi posto numa altura de um andar, e depois de um certo tempo a gente encontra esse animal embaixo. Em Rojeshim Mishum Nisukevari. A gente não diz que o animal caiu e logo temos a suspeita que ele é uma treifa. Já já vamos ver qual que é o motivo disso. Conta Agmará. A Ugad Adava de Ravina. O Ravina tinha um bode. De Haza Hulsha Bei Pona. Ele estava em cima do teto. O costume na época era pôr os animais em cima do teto para que eles não possam fugir ou para que ninguém roube. Tinha como se fosse uma chaminé, um buraco no teto, e o bode lá de cima viu dentro da casa cevada, o bode que ia comer. Dagar, na farme igralara, ele então pulou e assim caiu do teto para o chão. Atualicamente Ravash, o animal foi trazido perante o Ravash e explicou o Ravina qual que era a questão. Amarle, ha de amar Ravuna iniach behema lemara uba umatz'a lemata en choshishim mishum nisukei evarim. Mishum de itlei mide lemisrach v'ai le itlei mide lemisrach. Será que o motivo do ensinamento que vimos, que se a gente deixou um animal em cima e a gente encontra ele embaixo, o motivo é porque a gente explica que o animal de certa maneira se arrastou na parede, o animal de certa maneira conseguiu se apegar, se arrastar pela parede de maneira que ele não caiu. E por isso foi dito que se o animal é encontrado embaixo, a gente diz que ele não caiu, e sim ele se arrastou, se apegou à parede e assim escorregou para baixo. E por isso que o animal é kasher. Sendo assim, no nosso caso, já que o bode pulou, ele não tinha onde se segurar, porque esse buraco era no meio, longe das paredes, então esse bode não é kasher. Ou Dilma, ou talvez, podemos dizer, Mishum de Amdanafsha, Venami Amdanafsha, podemos dizer que o motivo da lei vista que o animal é kasher é o seguinte: se a gente vê que ele pulou, a gente não diz que ele caiu sem querer, e sim, o animal ele tem um certo instinto, ele sabe analisar se ele pode fazer esse salto ou não. E se o animal pulou intencionalmente, isso quer dizer que ele percebeu, ele fez uma análise e o instinto dele indicou que ele consegue sair vivo desse salto, e realmente ele não se feriu com isso. Por isso, se a gente viu que o animal caiu sem querer, então realmente ele não é kasher. Mas se a gente viu que ele está embaixo, a gente diz que provavelmente ele pulou intencionalmente, e isso é um sinal que ele pode sair vivo deste salto. Sendo assim, também no nosso caso vamos dizer que o bode que pulou para dentro da casa, ele é kasher. Amarei, respondeu Ravashi, Mishum de Amdanafshe, Venami Amdanafshe. Realmente, a segunda explicação é a explicação correta. E a gente fala o seguinte: se o animal caiu de uma altura sem querer, a gente viu que ele tropeçou e caiu, então já que ele caiu não intencionalmente, ele pode ter se ferido, e a gente tem a suspeita que ele é uma treifa. Já se ele pula intencionalmente, com certeza o instinto dele indicou que ele pode sair vivo deste salto, e por isso, esta é a própria indicação que ele não está ferido, e não precisamos nem esperar 24 horas para averiguar se o animal vai continuar em vida ou não. Conta Agmará. Aí, Imretá, tinha uma certa ovelha, de Ava Bei Rav Chaviva, que pertencia à casa do Rav Chaviva. De Avu Shadram Krai Batraita. E ela andava arrastando as patas traseiras. Tinha uma suspeita que talvez ela caiu, se feriu, então ele é uma trifá. Amar Rav, diz o Rav Eimar, Hai Shigrona Nakti. Isso não indica uma queda, e sim, pode ser que é uma doença na pata traseira, chamada Shigrona, mas isso não indica uma falha nos órgãos vitais internos, e não é uma trifá. Matkifla Ravina, perguntou então Ravina, Vedima Huta Shidra Ifsik, talvez o fato que a ovelha está arrastando a pata traseira provém de um corte na espinha dorsal, uma falha na espinha dorsal que causa que a pata traseira não se movimenta da maneira correta, e a Mishnah disse que se a espinha dorsal se rompeu, mesmo um pequeno corte já é uma treifá. Badkua, Vashkehua, Keravina, de fato fizeram, depois da Shkita, foram verificar e encontraram que realmente a espinha dorsal estava rompida num certo local, e esse animal era uma treifá, assim como disse o Ravina. Fala Gmará, Afiruach, mesmo assim, a lei não é assim. Verifica que Raveimar chegou na Shachiach, Rudel Shilad Moshiach. A lei é fixa como o Raveimar, porque o caso que a espinha dorsal se rompeu é algo completamente incomum, e por isso a gente não tem suspeita que isso aconteceu. Se a gente vê um animal mancando, a gente diz que é uma doença local, mas não é uma falha da espinha dorsal, a gente não suspeita que o animal é trefar. Nesse caso, a gente encontrou que esse era o caso, mas isso não nos instrui que a gente deve suspeitar disso em todos os casos. Amar Rav Huna, diz o Rav Huna, Zecharim Hamenakhim Ze'edze, dois animais que chifram e brigam um com o outro, em Rojeshim Mishum Lisekevarim, mesmo que eles tomam pancadas um do outro, a gente não tem suspeita que eles se tornaram treifá. Afalyav Demit Vuvekaime, mesmo que a gente vê o animal caído, dolorido, Tzimra Be'alma Hu Denakit Leu. Isso é uma dor do impacto, ele está com uma certa dor muscular por causa do impacto, mas isso não indica que ele é uma treifá. Porém, Nafule Arava da Rechina, se a gente viu que por causa do impacto o animal imediatamente caiu no chão, nesse caso, a gente sim suspeita que é uma treifá, como vimos na nossa Mishnah, que é um animal que cai, indica que ele é uma treifá e devemos esperar e fazer a verificação de 24 horas. Amar Rav Menashe, diz Rav Menashe, Hanidichle de Ganvei, Ganvei en Hoshishim Mishum Lissukevarim. Aqueles animais que foram roubados, quando os ladrões roubam, eles sobem em cima do teto da casa, onde estão guardados o rebanho, eles pegam e jogam os animais para baixo e depois eles roubam. Diz Rav Menashe, não temos a suspeita que eles foram jogados e assim se feriram na queda. Maitaima, e o motivo é que Shadreu, Amatnai Shadreu, porque os ladrões, eles tomam cuidado de jogar o animal de maneira que ele não se machuque, jogar o animal em cima de pé, em cima de suas patas, de maneira que ele não se machuque, que Erredelirte Kamayo, de maneira que seja mais fácil transportar esses animais. Sendo assim, a gente não tem uma suspeita que eles foram jogados de uma maneira brutal, sim, eles foram jogados cuidadosamente, e os animais não se feriram. Porém, se os animais devolveram, os ladrões devolveram os animais, e de uma maneira que eles devolveram jogando, o ladrão vem e joga o animal para dentro do curral ou para dentro da casa, nesse caso, é provável que o ladrão jogou de uma maneira mais brutal, e por isso a gente suspeita que o animal se torna uma treifá através dessa queda. Isso se trata que o ladrão devolveu porque ele estava com medo que ele ia ser pego, e por isso ele devolveu. Realmente, ele devolve de uma maneira mais grotesca, a gente tem suspeita que o animal se feriu. Porém, se o ladrão se arrependeu e devolve o bicho, nesse caso, provavelmente ele devolveu o bicho de uma maneira cuidadosa, e a gente não diz que o animal é uma treifá na suspeita que ele se feriu. Se alguém pega um cabo, uma varinha, e bate no bode, porém ele bate nele de comprido, por exemplo, ele está de frente para a ovelha ou o bode, e ele bate com um bastão comprido, que vai desde a cabeça até o rabo do animal. Ou que ele está atrás do bode, ele bate com um bastão comprido, que vai desde o rabo até a cabeça, de maneira que o bastão que bate no animal, ele bate de uma maneira homogênea, uma maneira igual, com a mesma força, durante todo o comprimento da espinha dorsal do animal. Porque o mesmo bastão, com a mesma força, desde o começo até o fim, a gente não tem a suspeita que a espinha dorsal se rompeu ou algo parecido. Porém, vei sherim hutra apalgi de gaba reshina. Porém, se o bastão é mais curto, de maneira que no meio das costas do animal é o fim do bastão, nesse caso a gente tem a suspeita, porque já que tem uma força desigual, a pancada, o impacto foi mais forte no local onde a ponta do bastão bate na espinha dorsal. Lá o impacto é muito mais forte do que nos outros locais. Se temos um local só no meio da coluna, que lá é um impacto maior do que os outros locais, neste caso, nesse tipo de batida que a gente tinha a suspeita que a coluna se quebrou ou a espinha se rompeu. Veitba kitrei reishina. Assim também, mesmo que é um bastão comprido, se é um bastão que ele tem partes mais grossas, como a gente encontra em galhos das árvores, também nesse caso, já que tem um certo local onde o impacto é mais forte, porque mesmo que é um bastão comprido que bateu em toda a coluna de uma só vez, porém tem certos pontos onde a madeira é mais grossa e nesses pontos a pancada é mais forte. Nesse caso, temos a suspeita que a coluna se quebrou ou a espinha dorsal se rompeu, e a gente tem a suspeita que ele é uma trifá. Vime chai a paz que rechina. E assim também, se ele bate na lateral, ele não está de frente, não bateu de comprido, e sim bateu de lado, de maneira que o bastão não engloba toda a espinha, também nesse caso a gente tem a suspeita que o animal se torna uma trifa. Amar Rav Nachman, diz Rav Nachman, Beit Arechem, En bo mishum risukei varim. A passagem do útero do animal, da ovelha, isto não é uma indicação que o animal se torna uma trifa. Ou seja, quando uma pequena ovelha ou um outro animal nasce, ele tem que passar a passagem do útero, quando ele passa de dentro da barriga da mãe para fora. A passagem é uma passagem muito estreita, que aperta e pressiona todo o corpo do animal. Poderíamos suspeitar que talvez o animal acaba deslocando uma parte da coluna ou rompendo alguma coisa, de maneira que a gente deveria esperar 24 horas depois do nascimento para verificar se realmente o animal é uma trefá. Diz o Rav Nachman, não temos essa suspeita. O animal que nasce, mesmo que ele passou esta passagem bem estreita, a gente não tem a suspeita que ele se torna uma trefá. Amarle Rava le Rav Nachman. Falou então o Rava para o Rav Nachman, Tana de Mesailach. A princípio, podemos trazer uma prova para o que você disse de uma braita. Diz a braita, Tinok ben yom echad metame beziva. Uma criança que nasce, mesmo que ela nasceu hoje, nesse mesmo dia, se do corpo deste bebê sai uma secreção masculina, esse neném se torna impuro. É uma lei especial com relação às leis de impureza que a gente não vai entrar nos detalhes. De qualquer maneira, conclui o Rava, e se vamos dizer que temos a suspeita que a passagem do útero tornou a pessoa ou o animal uma treifá, e creikar nipsaro velo machmaton so. Existe uma regra que diz que somente uma pessoa que está sadia, se ele, uma secreção, sai do seu corpo, ele se torna impuro. E a secreção é considerada algo impuro. Porém, alguém que está doentio, em certos casos, a secreção não é considerada algo impuro. Por isso, se a gente vê que um neném, no dia que ele nasceu, já tem como impurificar algo, isso é uma indicação que a passagem de saída do útero não torna a pessoa ou o animal uma trifa. Respondeu Farag Mará, isso não é uma prova para o Avrahman. Pode ser que essa braita se refere a um bebê que não nasceu através da passagem do útero, e sim num parto cesariano, quando a barriga da mãe foi cortada e através deste buraco ele foi retirado. Neste caso, pode ser que a Braita está falando que o bebê pode impurificar, mas isso ainda não é uma prova para o Rav Nachman. Tashma, a Gemara tenta trazer mais uma prova para o Rav Nachman. Eged shenolad biyom tov, um bode que nasceu no Yom Tov, shochatim oto biyom tov, é permitido fazer a shchita no Yom Tov para comer a sua carne, e ele não é considerado mukse. É uma prova que não temos a suspeita que o animal, por causa da passagem do útero, se tornou uma trifá. A prova é que pode se comer logo depois que ele nasceu. Respondeu Mará Hanami Kigon Shatzadir Dofer. Também neste caso pode ser que se trata de um bode que nasceu através de um outro buraco que foi aberto na barriga da mãe, como uma operação cesariana, e não através da passagem do útero. Tashma. A Gemara novamente tenta trazer uma prova para o Rav Nachman. Veshavinchi no lado U, o Momoimó, Shazemina Muhan. Todas as opiniões concordam que se um animal que é Bechor, é o primogênito, o animal primogênito, a princípio, tem que ser sacrificado e não pode ter proveito. Porém, todos concordam que se ele nasceu com uma falha, alguma deficiência no seu corpo, o animal não é santificado e pode-se comer ele mesmo no Yom Tov que o animal nasceu. Com relação a esse caso, não podemos dizer que se trata de uma operação cesariana. Todos concordam, fala Gemara, que um animal que não nasceu da maneira comum, ele não é santificado. E se a Bíblia está falando de um animal que tem a santidade de primogênito, a não ser por causa da falha, da deficiência que ele tem no seu corpo, isso indica que se trata de um animal que nasceu através de um parto comum, e mesmo assim a gente vê que ele pode ser comido no Yom Tov, porque ele não tem a santidade de Bechor pela deficiência que ele tem, e não temos a suspeita que o animal é uma trifá por causa da passagem do útero. Responde Maraca, mas aquilo que é difícil é Beikarka. Esse é um caso especial. Se trata que realmente nasceu através de um parto comum, porém depois ele fez uma certa movimentação de fincar as patas na terra, que é um movimento que exige muita força. Animais pequenos, que ainda são fracos, não conseguem fincar suas patas na terra. E este animal, logo no dia que ele nasceu, conseguiu fazer este movimento. Isso indica que ele tem muita força, isso mostra que ele não é uma trifá e que ele não se feriu por causa da passagem do útero, e nesse caso que a Braita está se tratando. De maneira que não conseguimos trazer nenhuma prova para o que disse o Rav Nachman, que se um, mesmo que o animal teve que passar pela passagem do útero, isto não nos traz a suspeita que ele se tornou uma trifa. Viama Rav Nachman, mais um ensinamento do Rav Nachman. Beit HaMitbachaim, Ema Mishum Nesukei Evarim. Quando pegam o animal e empurram ele, na hora de fazer a shchitá, o animal é empurrado, ele está deitado no chão, então se faz a shchitá cortando o pescoço. Com relação a essa queda, na hora da shchitá, não temos a suspeita que o animal se tornou uma trifá. Como está a Gemara? A autora da Nafar está na kol negichute. Uma vez, um boi foi derrubado na hora da shchitá e na hora da queda fez um grande barulho e até se ouviu ele reclamando, fazendo um certo ruído de dor. Ficaram na suspeita que talvez o animal se feriu por causa da queda e se tornou uma trifá. O Rav Yitzchak Bar Shmuel Bar Marta, então, foi na feira, Shakar Mishufre e Shufre, e pediu para comprar a melhor parte deste boi, para provar para todos os presentes que não tem nenhum problema e o animal é caché. Perguntaram os sábios, da onde você sabe isso? Quem te disse que o animal é kasher? Amarle respondeu, o sábio, Ahi Amar Rav, assim eu aprendi do Rav, Tipor Nav no Etz, Achemegiela Aretz. O animal tem um certo instinto, que quando ele vai, quando ele percebe que ele vai ser empurrado, quando ele percebe que ele vai cair, então ele faz uma certa força nas patas, joga o peso em cima das patas, de maneira que ele consegue se segurar na hora da queda, ele consegue amaciar um pouco, de maneira que a queda não vai ferir ele. Ele faz uma certa movimentação com as patas, de maneira que ele consegue se segurar um pouco e não se ferir na queda. De maneira que, em qualquer caso que a gente empurra o animal, ele percebeu que ele vai ser empurrado, que ele vai cair, ele já, o instinto dele já aciona essa movimentação e ele não se torna uma treifá. O que vimos na Mishnah, que o animal é uma treifá, se trata que ele tropeçou, caiu, sem que ele percebeu que isso ia acontecer. Mas se vê uma pessoa empurrar a ele, ele já percebe um segundo antes e aciona este sistema preventivo. Amra viuda amarav, dizra viuda nam dirav, amda inatzicha meetlet. Se o animal, depois da queda, conseguiu se levantar, o fato que ele se ergueu já mostra que ele é um animal sadio e não precisamos esperar 24 horas para confirmar que o animal não é uma treifá. Bdiká vadai baia. Porém, mesmo assim, depois da shkita, devemos fazer a verificação nos órgãos internos, como a gente vai ver mais para frente. Halchá enatzichá bdiká. Já caso o animal conseguiu andar, não somente se erguer, também conseguiu andar. Nesse caso, é uma indicação mais forte que o animal está sadio e não precisamos nem fazer verificação, porque isso é a maior prova possível que o animal não se feriu e ele ainda consegue andar. Rav Chia bar Ashi amar. Diz Rav Chia bar Ashi, achadzu vachadzu zichav dikah. Também neste segundo caso, é preciso fazer a verificação dos órgãos internos depois da shkita. Amar avir me baracha amarav. Diz o avir me baracha nom de Rav. Pashtaya da la'amod afalpisho la'amda. Quando dissemos que o animal se ergueu, não é preciso que o animal de fato consiga se levantar, e sim basta ele fazer uma movimentação com o pé, com a pata, como se fosse que ele vai se levantar, isso já é o bastante. Quando dissemos que o animal andou, não é preciso que ele de fato ande, basta ele botar a pata para frente, começando o movimento de andar, isso já é o bastante. Já o Rav Chisda diz, basta o animal se chacoalhar um pouco, começando de se levantar, isso já é o bastante e é uma indicação que o animal não se tornou uma treifá na queda. Amar meimar mishmei de Rav Dimi, minahada, diz o meimar nome de Rav Dimi de Nehada, nefula shamru tzicha bdika keneged bnei me'ayim. Quando a gente disse que precisamos fazer essa verificação depois da shkita, caso o animal teve uma queda antes da shkita, isso se trata ao estômago e o intestino, com relação a esses órgãos, devemos fazer a verificação interna, para ver que eles não se romperam. Amarei Mazutra, diz o Mazutra, Ahi Amrei Mishmei Rav Papa, assim eu aprendi do Rav Papa, Tzichabdika Keneged Beit Acharal Kulo. A verificação que deve ser feita é em todo o comprimento da espinha dorsal, temos que verificar que nada foi deslocado. Amar lei Huna, disse Rav Huna, Bar Mar Brei Rav Nehemia, de Ravashi para Ravashi, Simanim Mai. Como é que ficarei com relação aos dois tubos, a traqueia e o esôfago, no pescoço do animal? Será que eles devem ser verificados depois de uma queda? Amar lei respondeu, Uravashi, Simanim, Kashim, Enetrefina. Não, esses dois tubos eles são mais resistentes, eles não se rompem através de uma queda. Amra, viuda, Amar, Shmuel, diz o nome de Shmuel, Of, Shnechvat, Alpneamai, uma ave que teve uma queda, porém, em vez de cair no solo, a ave foi jogada nas águas. Keivan, Cheshat, Melokoma, Todayo. Se o animal conseguiu nadar, mesmo uma pequena medida, que é a medida da sua altura, ou seja, se o animal conseguiu percorrer nadando a medida da sua própria altura, isso já é uma prova que o animal não se feriu por causa da queda, e é o animal a caché. Velo amaran ela mimata lemala, aval mimala lemata, maiau de áspero. E quando dissermos que ele nada, se trata que ele nada contra a corrente. Por exemplo, se tem um rio que a corrente leva da parte mais alta para a parte de baixo, se o animal, se a ave, nadou a favor da maré, isso não é uma prova que ele está vivo, que ele não está ferido, porque pode ser que ele está sendo levado pela correnteza. Precisamos que a ave, ela nade contra a correnteza. Vei maiakai meletlanba. Porém, se trata de um lago, onde não tem uma correnteza forte, simplesmente as águas se movimentam um pouco por causa do vento, então mesmo que ele foi a favor da maré, já que a maré não é bastante forte para carregar o animal, isso que ele nadou é uma prova que ele está sadio e não é uma trefa. Veixada tzive vekadmei hakadmei. De qualquer maneira, se na superfície da água a gente vê que tem lá gravetos ou plantas, e as plantas estão sendo levadas pela maré, e a ave, o pato ou a galinha, quando nada na água, nada a favor da maré, porém a ave consegue ultrapassar essas plantas, esses gravetos que estão na superfície da água, isso é uma prova que ele está nadando por força própria e não pela força da maré. Prova é que ele consegue até ultrapassar a velocidade dos outros objetos que estão sendo levados pela maré. Então isso é uma prova que ele tem força própria e ele não é uma treifa. Agora a Gemara vai trazer algumas leis com relação à superfície sobre a qual a ave foi jogada. Vimos que se uma ave ou uma ave tem uma queda, temos a suspeita que o animal se tornou uma treifa por causa da queda. Glima matia haishina. Se o animal caiu em cima de um tecido que estava esticado, temos a suspeita que ele se torna uma treifa. Delomatiach lo haishinan. Já se o tecido não está esticado, está frouxo, a queda é mais suave e não temos suspeita que o animal se torna uma treifa. Ofu mofef lo haishinan. Se o tecido está esticado, porém ele está dobrado, então ele não está muito esticado, porque quando um tecido está dobrado em dois, não conseguimos esticar ele completamente, e a queda é um pouco mais suave e não temos suspeita que ele se torna uma treifa. Isla umekar vektirei haishinan. Se a ave é jogada em cima de uma rede, porém os nós da rede são bem próximos um do outro, temos a suspeita que o animal se torna uma treifa. Lo mekar vektirei lo haishinan. Se os nós são afastados um do outro, não suspeitamos que o animal se torna uma treifa. Kitna de avid betunei. Se o animal, se a ave cai em cima de feixes de linho, reishina, temos a suspeita que ele se torna uma treifa através dessa queda. De haigisa de haigisa lo reishina. Porém, se a ave bateu no lado lateral do feixe, lá é menos a pancada, o impacto é menos forte, e por isso o animal não tem kasher, não temos suspeita que ele se tornou uma treifa. Asuriata reishina. Se o impacto foi em feixes de bambu, feixes de galhos, o impacto é forte e temos a suspeita que o animal se torna uma treifa. Kitna de daik venapits lo reishina. Se o animal caiu em cima de linho depois que ele já foi trabalhado, o linho é mais macio e não temos a suspeita que a ave se torna uma treifa. Daik venapits reishina. Já se o linho não foi bastante trabalhado, já que tem lá espetos e partes mais duras, então suspeitamos que através dessa queda o animal se torna uma treifa. De avet bizrei, que vanderica bei katrei, haishina. Se o linho está amarrado através de cordas, já que a corda, o nó da corda é algo mais duro, temos a suspeita que a ave se torna uma treifa através desse impacto. Dacta, haishina. Se o animal bateu no resíduo que é tirado do linho, quando a gente penteia o linho, é algo duro e a gente tem a suspeita que o animal se torna uma treifa. Dagdakta lo reishinan. Porém, se o impacto foi no resíduo que é tirado num segundo trabalho do linho, que é algo mais suave, nesse caso não temos a suspeita. Navra reishinan. Se o impacto foi nos galhos finos que nascem em volta das palmeiras, a gente tem a suspeita que o animal se torna, a ave se torna uma treifa através desse impacto. Timcheta lo reishina. Já se esses galhos foram cortados e trabalhados, eles são mais macios e não temos a suspeita que a ave se torna uma treifa. Kitma Nehila Haishina. Se o impacto foi cinzas que já foram peneiradas, assim depois de peneirada, ela consegue se juntar formando partes duras. Então, o impacto é maior e temos a suspeita que o animal não é kasher. Lo nehila lo haishina. Mas se as cinzas não foram trabalhadas, ainda o impacto é mais macio e não temos a suspeita. Chol hadak lo haishina. Se o impacto foi em areia fina, o impacto é menor e não temos a suspeita. Chol hagas haishina. Já se os grãos são maiores, o impacto machuca mais e temos a suspeita que a ave se torna uma trifa. Avak drachim haishina. O pó que se encontra nos caminhos, eles formam partes, formam bolos duros, e o impacto pode chegar a fim e temos a suspeita que a árvore se torna uma trifa. Tivna viadri begaza reishina. Assim também, a palha que é extraída do trigo, se ela foi juntada em feixes amarrados, temos a suspeita que o impacto machucou a ave. De lo avid bezagalo reishina. Porém, se não foram juntados os feixes, não temos a suspeita. Hitei vechol de maio haishina. Todos os grãos que são parecidos com o trigo, que é algo duro, temos a suspeita que o impacto machucou a ave. Seari vechol de maio haishina. E assim também, os grãos que são parecidos com a cevada, mesmo que não é tão duro igual o trigo, também nesse caso, temos a suspeita que o impacto feriu o animal, e numa queda dessa, o animal se torna uma trifá. Kol minei kitniot, en bahem nishukei evalim. Geralmente, com relação a kitniot, que são grãos maiores, como feijão, etc., não, a pancada não torna o animal uma trifá. Levar min rubia. Acerto o rubia, um certo tipo de grão. Rimtze en momishum kevalim. Assim também, com relação a rimtzei, é um outro tipo de grão. Tem quem diz que é a ervilha hoje em dia, não, um impacto nesse tipo de superfície não torna a ave uma trifá. Haftzei, já um grão chamado Haftzei, este é um suco elevarim, ele é mais duro, ele pode vir a machucar a ave. Clara de Milta, uma regra geral, colmide de Mishrak e no Mishum Risukivarim. Toda a superfície que é formada por partes menores que escorregam. Por exemplo, se a gente pega o arroz e dá um tapa em cima de um monte de arroz, o arroz escorrega para um lado e para o outro. Os grãos escorregam um do outro. Isso amacia o impacto. E por isso, se a ave caiu em cima dessa superfície, o impacto não torna o animal uma trifá. Porém, em superfície que as partículas não escorregam, como o pó da terra que a gente pisa, o solo, que os grãos não escorregam. A pessoa que bate, os grãos não se movimentam, eles ficam juntos, pegos um ao outro. Neste caso, a pancada nos causa que a gente vai ter que suspeitar que talvez o animal se torne uma trifa. E por isso, nesse tipo de queda, o animal vai ter que ficar sob observação 24 horas para a gente verificar se ele não se tornou uma trifa através deste impacto, dessa queda. Baruch Adonai Olam, amém.